Senhor professor Rui Reis, vamos começar então esta nossa videoconferência, dando início a esta audição no quadro do relatório da ciência. Eu quero começar por cumprimentar o Senhor professor, por agradecer a sua presença e por agradecer a sua disponibilidade para estar hoje aqui connosco, e começo por felicitá-lo desde já pelo prémio que ganhou em 2012, que muito honra Portugal e a ciência portuguesa, pelo facto de termos entre os nossos cientistas pessoas que são reconhecidas desta maneira pelo Conselho da Europa. O Sr. Professor Rui Reis é diretor do grupo de investigação 3Bs, biométricas, biodegradáveis, biométricas. É também presidente de um dos nossos laboratórios associados, o ICVS-3Bs. É coordenador do projeto Polaris, Complexity, e também esteve na Assembleia da República no quadro de uma conferência da ciência na sessão legislativa anterior, em 2009. Sr. Professor, é de facto um orgulho poder falar consigo. O ano passado foi-lhe atribuída esta, que é uma das mais prestigiadas bolsas do Conselho da Europa, que está associada a este projeto, que temos muita curiosidade em conhecer melhor, através do que tiver para nos dizer. E é uma bolsa que visa aumentar a competitividade e a visibilidade da investigação na Europa. Já foi mesmo considerada a bolsa dos prémios Nobel europeu, e apenas 1.200 cientistas em toda a Europa conseguiram uma bolsa deste género. Portanto, é de facto um grande orgulho para Portugal poder contar com um dos cientistas que foi galardoado e que recebeu esta bolsa. O Sr. Professor também conseguiu recentemente para a Universidade de Minho um projeto europeu de 3,5 milhões de euros. Sr. Professor, muito obrigada. E era sobre este projeto, afinal, o que é este projeto Complexities, que pretende fundamentalmente promover e atuar ao nível da medicina regenerativa, da produção de células estaminais, de desenvolver investigação de topo, de fazer estas abordagens muito inovadoras e muito relevantes para a indústria e para a clínica. Gostávamos muito que nos falasse deste projeto. É um prazer e um orgulho para a Assembleia da República poder também, através deste espaço, que é um espaço de eleição e é a Casa do Povo, podermos também fazer chegar projetos deste nível a todas as pessoas. Muito obrigada. Dava-lhe então a palavra.
Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem. Queria só que me confirmassem que me estão a ouvir bem.
Estamos. Muito obrigado.
Muito bem. Agradeço as suas palavras. É com grande prazer que estou aqui nesta audiência parlamentar. Na audiência que houve dos laboratórios associados, infelizmente eu estava no estrangeiro, portanto foi um colega meu que representou o ICBS 3Bs. E é com grande prazer que estou aqui para vos falar um pouco sobre este projeto. Eu acho que se me autorizasse, eu não sei qual é o tempo exatamente que temos, falar-me em qualquer coisa como 30 minutos.
Sim, é sensivelmente isso, cerca de pronto, 30 minutos.
E eu, se me autorizassem, gostava de primeiro, durante 10, 12 minutos, explicar-vos um pouco o que é a nossa investigação, o nosso laboratório associado, etc. E depois explicar em mais detalhe o que é este projeto do IRCA. Acho que sem esse enquadramento é difícil entenderem o que é que isto pode acrescentar. Portanto, tinha aqui alguns slides que vos podia ir mostrando, eles vão aparecer neste ecrã aqui de trás. Podem me interromper a qualquer momento, pedir qualquer esclarecimento, mas se estivessem de acordo com essa metodologia, para mim era o ideal, porque fazíamos um enquadramento do que é a nossa investigação na Universidade do Minho, no ICBS 3Bs, o que fazemos, as vantagens que temos, as dificuldades que temos, e logo a seguir explicava como é que este projeto nos pode fazer evoluir para um outro patamar da excelência.
Bem, podemos fazer então assim como a senhora professora disse.
Portanto, vamos só centrar o agora. Eu vou ficar um bocado ao canto, mas de maneira a centrarmos a apresentação. Não sei se conseguem ver os slides. Conseguem?
Sim, estamos a ver perfeitamente.
Muito bem. Portanto, o Laboratório Associado ICBS 3Bs é uma organização única, porque liga pessoas da engenharia com pessoas da da Medicina, é o único laboratório associado totalmente baseado aqui na Universidade do Minho. E, portanto, trabalhamos num conjunto de áreas que podem ver aqui, que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas que vão desde as neurociências, à engenharia de tecidos, à medicina regenerativa, e temos a ligação ao Instituto Europeu da Excelência e ao Centro Clínico Académico, que já vou falar à frente. Temos infraestruturas quase únicas, porque temos um polo em Braga, que é a base do nosso curso de medicina, que é o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, onde temos cerca de 6 mil metros quadrados apenas em laboratórios quase únicos para a investigação científica, e depois temos aqui o sítio onde estamos atualmente, foi inaugurado pelo Sr. Presidente da República em 2008, que é o único Instituto Europeu da Excelência totalmente baseado em Portugal, em que temos 22 parceiros de 13 países e cuja sede é aqui baseada nas Caldas das Taipas. É o único Instituto Europeu da Excelência reconhecido pela União Europeia e é o Instituto Europeu da Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, em que também temos laboratórios que são considerados, em termos europeus, do melhor que há, em que podemos fazer tudo, desde o desenvolvimento de materiais, a ensaios com as mais diversas células estaminais e ensaios em pequenos animais. Temos, eu diria, dos melhores outputs de publicações científicas em termos nacionais, portanto, nós somos extremamente competitivos em termos internacionais, mas se compararmos com outros laboratórios, temos de facto artigos nas melhores revistas, como podem ver aqui, desde a Science, a Nature, o Lancet e alguns dos outputs mais importantes. Já vão perceber porque é que eu faço este enquadramento, depois vamos ver qual é o tratamento que temos pelas entidades financiadoras portuguesas, etc., e porque é que estou a fazer este enquadramento. Somos também o grupo português, aliás, isto foi um estudo do Diário Económico deste ano, que mais patentes gera por ano. Portanto, não só somos competitivos em termos do que é a ciência básica e fundamental e as publicações científicas, mas somos também dos grupos, aliás, estamos neste momento nomeados para, pela primeira vez, um grupo português está nomeado para o Prémio Europeu do Inventor pelo European Patent Office. Somos, pela primeira vez, existe um grupo e, curiosamente, é uma patente industrial em colaboração com o Grupo Amorim, portanto, uma patente na área da cortiça, nem sequer nas nossas aplicações biomédicas, que está finalista, e o prémio será apresentado dia 28 de maio em Amsterdão. Temos outputs de publicações científicas do melhor que existe em Portugal, com 90% nos primeiros dois quadris de publicações e cerca de 227 artigos só no último ano, o que é competitivo com qualquer instituição científica portuguesa, incluindo as fundações privadas, que hoje são tão faladas pela sua excelência. E como podem ver nestes gráficos, quer em termos de número de publicações, quer em termos de número de citações por outros investigadores, temos tido um crescimento exponencial ao longo dos últimos anos. Como dizia há pouco, lideramos o Instituto Europeu da Excelência, o único baseado em Portugal, com 22 parceiros de 13 países europeus, e a sede é aqui nas Caldas das Taipas, em que conseguimos um edifício que autofinanciamos e depois conseguimos financiar no CREN para conseguirmos ter aqui a sede. E temos uma outra infraestrutura que é única em Portugal, uma parceria com o Hospital de Braga, que neste momento é um dos maiores hospitais portugueses, em que temos um centro clínico académico, a única infraestrutura portuguesa em que podemos ao mesmo tempo fazer investigação científica com pacientes que são internados especificamente para podermos fazer investigação científica em ambiente hospitalar. E curiosamente isto resulta, apesar de tudo, de uma parceria pública ou privada que nos apoia fortemente no que é o ensino da medicina neste momento aqui na Universidade do Minho. Colaboramos com quase todos os hospitais da região, portanto toda a região norte está totalmente coberta, como podem ver aqui, sem entrar em muitos detalhes, e estamos envolvidos num grande conjunto de programas doutorais financiados ou não por outras entidades, incluindo o Portugal MIT. Somos o único grupo português que está certificado a sua atividade de investigação pela norma ISO. Portanto, o nosso processo de investigação científica, desde que planeamos um estudo até que o realizamos ou o publicamos numa revista científica, segue exatamente o mesmo tipo de procedimentos que uma indústria faz para produzir um determinado produto. E, portanto, somos o único grupo português e um dos poucos da Europa que a sua atividade de investigação está certificada por uma norma ISO, que nos significa que podemos trabalhar com as grandes empresas da área biomédica a termos internacionais, porque tudo que nós fazemos está absolutamente certificado e segue regras de organização muito importantes. Temos dois spin-offs, uma que se chama STEM Matters e que ganhou já dois prémios de inovação em Portugal, portanto uma empresa que, como o próprio nome indica, trabalha com células estaminais e materiais que realmente interessam, está aqui baseado no piso de cima do nosso edifício, conseguiu fazer um levantamento de capital muito importante numa altura tão complicada do nosso país em termos de investimento e está neste momento a iniciar a sua grande atividade operacional. Temos uma outra que tem iSurgical 3D, que também já está no mercado e que neste momento está já a começar a faturar com um conjunto de devices médicos para diversas aplicações. Somos também um dos poucos grupos portugueses que lideram uma revista científica de topo em termos internacionais, em que eu próprio sou o editor, e é uma revista de uma das principais editoras mundiais, a John Wiley & Sons and Blackwell, que são duas das principais editoras do mundo em termos científicos. Lideramos também a Sociedade Mundial de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, em que eu sou o presidente eleito, que tem membros de mais 80 países, e numa eleição que ocorreu no final do ano passado fui eleito presidente mundial desta associação, que, como dizia, tem membros de mais 80 países, e o último presidente mais novo antes de mim tinha 69 anos, eu tenho 46, portanto é uma coisa que, apesar de tudo, nos deixa bastante orgulhosos, porque costuma ser muito difícil entrar nestes processos com uma determinada idade. Organizamos congressos mundiais dos mais diversos tipos, isto é uma lista muito curta, e a parte mais importante do que nós fazemos é que, de facto, somos largamente, em Portugal, o grupo com mais capacidade de atração de financiamentos europeus. Aliás, isto são dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado da Ciência, não são dados nossos, e podem ver, estes são os projetos que tivemos no 6º Programa Quadro, em que liderámos 5 projetos, eu acho que Portugal no total liderou 9, penso eu, nós liderámos 5 desses 9. No 7º Programa Quadro, atualmente liderámos estes projetos Find and Bind, o projeto Special, temos um projeto único em Portugal do espaço euroatlântico, estamos fortemente envolvidos no projeto MIT Portugal, e temos então, o que já vamos falar a seguir, a tal bolsa avançada Complexity do European Research Council, e o que já falámos antes, o projeto Polaris, que é um dos maiores projetos de sempre em Portugal, com financiamento de 3,15 milhões de euros. O que significa que conseguimos atrair para a Universidade do Minho projetos de que eu sou coordenador na ordem, neste momento, os 34 milhões de euros, dos quais 20 milhões são financiamentos diretos para a Universidade do Minho, os outros são os parceiros com que nós trabalhamos no âmbito dos projetos europeus. Temos também um projeto recentemente aprovado pela CCDRN para a contratação de investigadores nestes novos projetos integrados para as regiões de convergência de 5,5 milhões, em que podemos contratar um conjunto de investigadores. E este gráfico que têm aqui mostra o que é porque é que isto é tão importante para Portugal. É um gráfico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia que mostra que Portugal só é capaz de captar cerca de 65% do dinheiro que investe no orçamento europeu de investigação. Portanto, do dinheiro que nós contribuímos para o orçamento comunitário dos programas quadro que é usado na investigação científica, dada a falta de competitividade dos nossos investigadores nos programas internacionais, só somos capazes de ir buscar de volta 65% do que colocamos. O que significa que, como eu já dizia muitas vezes, e muitas vezes tive a oportunidade de dizer ao anterior ministro, também ao professor Mariano Gago, nós somos contribuintes líquidos da investigação europeia, o que não deixa de ser um bocado estranho para o que de facto é a nossa realidade científica. Se formos ver os maiores projetos de sempre em Portugal, mais uma vez com dados do governo português, portanto da atual secretária de Estado da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, isto é um artigo que saiu no Público, se repararem nos 10 maiores projetos portugueses de sempre, eu sou responsável pelo 2º e pelo 4º, portanto o ICBS 3 vezes, é o único que aparece 2 vezes nos 10 programas e aparece em 2º e em 4º lugar com estes 2 projetos que acabamos de falar. E se formos ver o dinheiro que vem do Orçamento Geral do Estado ou que vem de financiamentos internacionais, também mais uma vez dados do governo português, podem ver que é muito difícil ver este gráfico, mas têm que acreditar no que vos estou a dizer. Parece em primeiro lugar é o ICBS 3Bs, tem um rácio de por cada euro que o governo português investe no nosso laboratório, nós vamos buscar 6,42 euros a Bruxelas. Existem outros laboratórios que por cada euro que o Estado português investe, vão buscar 0,2 euros a Bruxelas. Mas o problema é que os financiamentos são que há muitos grupos em Portugal que têm financiamentos de 4, 5 milhões de euros por ano e vão buscar 0,2 por cada euro. E nós, infelizmente, continuamos a ter 800 mil, mais uma vez tivemos um corte cego de 25% e vamos buscar 6,42. Portanto, tudo o que possamos fazer tem, e isto não tem nada a ver especialmente com este governo ou com o anterior ou com qualquer cor política, é fazendo o que façamos, nada se altera em termos do financiamento que existe para a ciência em Portugal. E aqui tem um exemplo, isto é o número de contratos assegurados por financiamento estatal nos laboratórios associados, em que podem ver há grupos que têm 50, outros têm 82 e nós temos zero. Portanto, temos zero pessoas pagas no nosso laboratório associado por dinheiro português, quando outros têm 82, com outputs muito inferiores a tudo que eu vos mostrei nos primeiros slides, com zero projetos do European Research Council. Mas, no entanto, continuam a receber de financiamento anual 4, 5 milhões de euros e nós, o sumário do que temos atualmente é o seguinte. O financiamento plurianual que tínhamos para 2011-2012 era 893 mil euros. Como vos dizia, grupos mais pequenos e com outputs científicos muito inferiores têm financiamentos de 4, 5 milhões. Mas, no entanto, levamos na mesma o corte cego de 25%, que nos baixa para 670 mil euros. No último concurso de bolsas, com toda a excelência reconhecida por toda a gente, tivemos zero bolsas aprovadas. Nas linhas de excelência abertas pela FCT, em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, em que somos considerados por todos um dos dois, três melhores grupos da Europa, tivemos zero projetos aprovados. No recente concurso de programas doutorais da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tivemos zero projetos aprovados. Nos concursos de investigadores da FCT, tivemos dois investigadores, portanto, pelo menos não foi tudo zero, houve uma coisa em que conseguimos dois. E continuamos, a Universidade do Minho toda, na UNTOU e CBS 3Bs, a ter zero representantes nos conselhos científicos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, podemos ter aqui pessoas que podiam ganhar os prémios que quisessem, buscar os financiamentos que quisessem. Continuamos a ter nos painéis que depois definem quem vai avaliar os projetos e por isso é que aqueles resultados aparecem todos 0, 0, 0, 0, 0, a não ter ninguém da Universidade do Minho. E eu posso-vos dar um número. No último concurso para projetos, a média nacional de aprovações foi 13%. A média de aprovações para a Universidade do Minho foi 8% e a nossa média foi 6%. Portanto, significa que não só nós somos abaixo de metade da média nacional, como somos abaixo da média da nossa própria universidade, o que é absolutamente inacreditável. Imagino que toda a gente, não é preciso ser especialista de estatística, para perceber que há aqui alguma coisa que está errada. E, portanto, isto tem que ser mudado. E nós estamos sempre a falar sobre isto, toda a gente diz que sim, mas realmente não muda. E acho que esta primeira parte da apresentação, não sei se querem fazer alguma pergunta especialmente sobre este assunto, antes de eu passar depois à parte do projeto europeu, que é muito mais, aí vai ser muito mais pela positiva, eu aqui que tinha de ser um bocado pela negativa, espero que entendam que eu tinha que de facto explicar qual é a situação atual relativamente ao nosso laboratório.
Senhor professor, muito obrigada. Eu penso que seria melhor continuar a sua exposição. Agradecer-lhe, no entanto, alguma capacidade de síntese, dado que o nosso tempo não é muito. De todo modo, acho que é melhor continuar a exposição e depois eu passaria a palavra aos meus colegas para lhe fazerem as perguntas que tiverem para oportunidade.
Muito bem. Agradeço, então. Portanto, este projeto Complexity O acrónimo significa de complexidade, mas o TE em maiúsculas significa Engenharia de Tecidos, portanto é a área principal em que nós trabalhamos. É um projeto de 2,35 milhões de euros. Começou oficialmente, curiosamente, no dia 1 deste mês, depois de toda a negociação, etc. Portanto, embora tenha sido aprovado no ano passado, oficialmente começa no dia 1 de maio. Portanto, é um projeto atribuído pelo European Research Council, talvez uma das melhores iniciativas que se fez em termos de ciência nos últimos anos. É um, de facto, projeto especificamente destinado a suportar a excelência na investigação científica, venha ela de onde vier, do país que vier, da área que vier, e, portanto, há aqui, de facto, uma lógica de que estas bolsas avançadas são dadas a investigadores de qualidade, que estejam já estabelecidos como líderes científicos, mas para projetos que sejam radicalmente diferentes, aquilo que em inglês digam de alto risco, groundbreaking, portanto que sejam capazes de criar qualquer coisa que pode ter um impacto na ciência, que mais tarde ou mais cedo pode ter um impacto na qualidade de vida das pessoas na Europa, em tudo que a ciência pode nos trazer para o que fazemos no dia-a-dia. Pode ser em qualquer área da ciência, o único critério é a excelência científica. E atualmente, com a última chamada, existem atualmente cerca de 1.400 pessoas em todas as áreas científicas na Europa que têm este tipo de bolsas avançadas, dos quais só 8 são atribuídos a instituições portuguesas e só 6 a investigadores de nacionalidade nacional. Portanto, nós temos também alguns investigadores estrangeiros que trabalham em Portugal e que têm estas... Aqui têm os resultados estatísticos do que tem acontecido ao longo dos anos, portanto, basicamente as taxas de aprovação têm sido sistematicamente da ordem dos 13%, o que curiosamente parece que são mais altas do que em alguns projetos europeus. Há outros projetos europeus que têm taxas de aprovação de 6, 7%. Aqui o que acontece é que há uma filtragem muito grande à partida, portanto, a maior parte das pessoas que acham que não são competitivas para este tipo de projetos já nem concorrem e, portanto, as taxas parecem mais altas, mas, obviamente, não é bem assim. Os dados relativamente a Portugal têm aqui... Portugal tem, neste momento, 8 projetos. Estamos, curiosamente, ao nível da Irlanda, ao nível não muito pior do que a Finlândia. Os únicos países que estão abaixo de nós em termos deste tipo de projetos são o Chipre, a República Checa, e, obviamente, todos os países da antiga Europa de Leste, incluindo a própria Polónia, que não tem ciência competitiva ainda para este tipo de projetos. Portanto, ao contrário dos outros projetos em que há uma componente política de equilíbrios, etc., como estes são baseados na ciência, claramente, se virem para o outro lado, quem tem a maioria dos projetos é o Reino Unido, a Alemanha, a Suíça, Israel, que é brutalmente competitiva, a França, e nós estamos ali numa área muito parecida com a Irlanda. Isto não está per capita, não é? Portanto, se fosse per capita, estávamos melhores, mas estamos relativamente bem, relativamente. E por áreas a mesma coisa. Nota-se também que a área mais competitiva em Portugal nestes projetos é claramente a área de engenharia, ao contrário da ideia que nós somos muito bons em ciências da saúde. No meu caso, como o meu grupo é Engenharia e Ciências da Saúde, não é muito relevante o que é melhor ou pior, mas, de facto, a área mais competitiva em termos internacionais é claramente a área das engenharias e das tecnologias e não as áreas das ciências da saúde. Então, o que é que faz o projeto? Portanto, o que nós fazemos é engenharia de tecidos, significa fazermos tecidos humanos em laboratório, em que a ideia é vamos retirar células estaminais da própria pessoa, células que vamos obter, já vos vou dizer, de algumas fontes, vamos semeá-las numa estrutura tridimensional, que é degradável, tipo como aquelas suturas que quando vamos a um hospital se degradam, não precisamos de ir retirar os pontos, mas isso vai fazer a estrutura do tecido e vamos dizer àquela célula que não é célula de nada, vais-te diferenciar para osso, cartilagem, pele, e vamos conseguir construir tecidos em laboratório que conseguem regenerar determinados defeitos ou determinadas situações que nós temos, determinadas patologias. Portanto, para isso precisamos basicamente de 3 tipos de coisas. Precisamos de uma estrutura que em inglês se diz scaffold, se traduzíssemos para português seria andaime, mas não é andaime, é um suporte tridimensional onde cultivamos as células. as células estaminais do próprio paciente e depois agentes que vão controlar a diferenciação dessas células, que são células indiferenciadas, não são células de nada, e vão ser diferenciadas para essa área. Está parado, Adriana? Arabella, está a funcionar? Estão-me a ouvir?
Sim, pode continuar.
Não, é que parou a imagem do vosso lado, estava a achar estranho. Pronto, uma das grandes diferenças que faz um pouco a imagem do grupo 3B da Universidade do Minho em termos internacionais é que nós trabalhamos sempre com materiais de origem natural. Portanto, estes nossos suportes são obtidos a partir de.
Eu vou-lhe pedir.
Ok, peço desculpa, parece que foi abaixo.
Eu peço desculpa, Sr. Professor, pedia-lhe para ser o mais sintético possível, porque o nosso tempo está a chegar ao limite. Temos plenário às 3, com alguma tolerância, obviamente, mas
Certo, pronto,
pedia
então
para
eu
ter
mostrava-vos
a questão
só
do
um
tempo em
último.
consideração.
Certo, o grave problema que existe nesta área, nós já conseguimos fazer tecidos em laboratório, fazemos um conjunto. O problema é que isto, e este slide pretende mostrar isto, tem tantos fatores que podem afetar que a situação é tão complexa que é muito difícil controlar. Portanto, o que este projeto faz, e aí é que está o alto risco e a grande novidade, é nós vamos abordar esta complexidade de uma maneira em que vamos criar livrarias de materiais, em que vamos conseguir misturar um conjunto de características e identificar o que é que faz que aquele tecido seja mais funcional, funcione melhor ou não. E vamos fazer isto com um conjunto de abordagens absolutamente novas, com materiais de origem marinha, que nunca foram usados neste tipo, a lógica, mais uma vez, de potenciar o que temos de bom em Portugal, mas com leituras automáticas, com equipamentos que nós chamamos de ice throughput, em que vamos conseguir identificar qualquer variação que a gente faça de uma forma controlada, como é que podemos dizer que estamos a diferenciar melhor a célula estaminal, que aquela célula estaminal funciona melhor com aquele material, e portanto foi isso que os avaliadores de altíssima competência que são usados no European Research Council decidiram que este projeto era extremamente interessante. E com isto termino, estou à vossa disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigada pela sua exposição. Eu passava então de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados que entenderem pedi-la. A senhora deputada Maria José Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigada pela comunicação que fez e a apresentação que fez dos seus trabalhos e do projeto em que têm em mãos. E também felicitar pelo sucesso que têm tido no vosso trabalho. E
Obrigado.
queria, desde já, portanto, realmente a área é aliciante, e quero também felicitar a Universidade do Minho e, concretamente, nas áreas de saúde que estão a trabalhar, digamos, há tão pouco tempo e já com tantos resultados, não só em termos de ensino do que é áreas de saúde, mas também na área de investigação associada ao campo da saúde. E gostava de perceber melhor em que é que, dois aspectos principais. O porquê focou aí, por exemplo, em termos dos financiamentos, logicamente que ninguém, e ainda mais nos tempos que correm, terá os financiamentos desejáveis, mas o porquê de ter referido e marcado que, inclusivamente, dentro da própria universidade, da própria estrutura da Universidade do Minho, o departamento que o seu professor dirige foi, recebeu uma cota abaixo daquilo que
Não, não foi isso
seria
que eu disse. O que eu disse é
previsível.
que nos
E
financiamentos nacionais.
depois também, em que moldes é que os próprios investigadores, e nomeadamente os jovens estudantes dentro da universidade, estão a ser envolvidos neste mesmo projeto e incentivados a trabalhar também com os professores já mais séniores, se é que se pode chamar ao seu professor tão jovem, sénior, em que é que também estão, de que forma é que estão a aliciar os jovens estudantes para participar e envolverem-se neste tipo de investigação? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista. Eu há pouco não disse, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco é do PSD.
Boa tarde. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Reis e dar-lhe os parabéns pelo prémio que recebeu, bem como todo o seu trabalho de excelência, que aqui ficou bem demonstrado. E isto é evidente que é um trabalho longo e que tem muito a ver com o investimento que foi feito em Portugal, desde logo na investigação, na qualificação de professores e de investigadores de excelência, que não ficou alheio também os equipamentos que se construíram e que o Sr. Doutor deu nota, nomeadamente aí nos 3Bs. A internacionalização é prova do trabalho que está a ser feito e da qualidade desse trabalho, desde logo pelas publicações, citações, bem como pelas patentes que estão a ser registadas. A forte ligação às empresas, aos hospitais, também é prova de que o caminho está a ser feito no sentido da sustentabilidade da investigação e da captação de financiamentos. Isto não invalida, como disse e bem, que não seja possível captar mais fundos europeus, uma vez que estamos ainda abaixo daquilo que seria desejável. E a primeira questão que lhe coloco é, do seu ponto de vista, da sua experiência, como seria possível que Portugal conseguisse captar mais fundos europeus?
Desculpa, perdemos o contacto quando estava a perguntar dos fundos europeus.
Dos fundos europeus. Portanto, da sua experiência, como é que seria possível, portanto, as instituições de investigação conseguirem captar mais fundos para não sermos, como disse, contribuintes líquidos da investigação no espaço europeu? Relativamente aos dados que referiu de não terem por parte da EFCT um conjunto de bolsas aprovadas, projetos aprovados ou projetos de doutoramento também, nenhuma aprovação, a pergunta que eu lhe faço é se esta situação tem a médio prazo significado de desinvestimento na investigação, com prejuízos claros para aquilo que foram as conquistas das instituições de investigação, nomeadamente na sua internacionalização e na afirmação do trabalho que muitos investigadores estão a fazer em Portugal e não só. Não tinha mais perguntas, portanto, centro-me nestas duas perguntas, uma vez que o corte de 25% direto naquilo que é o financiamento da instituição, tem necessariamente repercussões que se sentirão a médio prazo e que significam um desinvestimento na investigação. E se nós sabemos que a Europa, dentro em breve, terá uma economia vulgarmente designada por economia do conhecimento, em que cada vez mais é necessário maior especialização, se não poderemos estar a perder um trabalho que foi feito ao longo de anos no investimento em investigação e desenvolvimento. Portanto, são estas questões que eu lhe coloco e, mais uma vez, os meus parabéns pelo seu trabalho e continuo sempre, porque Portugal precisa de bons investigadores, de excelentes projetos, porque só assim se conseguirá afirmar no mundo global.
Senhor Professor, eu passava-lhe a palavra. De facto, foi um prazer ouvi-lo, todo esse trabalho de excelência que se desenvolve a partir da Universidade do Minho, e se não fosse a última parte da sua intervenção, onde nos dá conta de algumas dificuldades de ordem financeira que obviamente se colocam, e sobretudo ao nível também do reconhecimento nacional do trabalho, que é já reconhecido internacionalmente, no sentido de poderem surgir convites para integrar os nossos conselhos científicos, onde ao fim e ao cabo se decide a atribuição de bolsas e a atribuição de projetos. Portanto, fica aqui esta nota para que o Governo e quem lidera as instituições possam, através destas notas, cujo registro anotamos também, definir as suas políticas, tendo em linha de consideração uma distribuição mais equilibrada, quer dos projetos, quer a integração das pessoas nestes órgãos de decisão. Passava-lhe então, e sem fazer nenhuma pergunta em concreto, porque as perguntas que eu queria colocar já foram adiantadas pelas minhas colegas, nomeadamente, e talvez para sistematizar, face a este clima de grandes constrangimentos, como é que projetos da excelência, que estratégias encontrarão estes projetos da excelência para continuarem a desenvolver-se? Passava-lhe então agora a palavra.
Muito obrigado. Agradecer os comentários e as perguntas, de facto, são um conjunto de perguntas extremamente interessantes e agradeço a atenção com que me ouviram e acho que, de facto, fico bastante satisfeito que tenham percebido algumas das mensagens que eu realmente queria passar, notou-se nas perguntas, isso ficou perfeitamente claro. Portanto, quanto à juventude, eu diria que se há grupo de gente jovem, eu sou um dos mais velhos, portanto podem ter uma ideia, quando temos 125 investigadores aqui nas Taipas, se considerarmos o laboratório associado no seu conjunto, portanto que inclui os meus colegas da Escola de Ciências da Saúde, do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, que é hoje um exemplo do ensino da medicina em Portugal também, eu diria que se há sítio onde há oportunidades para gente jovem e temos quase todas as semanas um prémio ali ou acolá, temos outputs em termos de publicações científicas, de citações de gente extremamente jovem, todo este grupo foi construído, eu comecei a liderá-lo quando tinha 31 anos e tenho pessoas que trabalham comigo há 15 anos, que eram mais novas do que eu na altura, mas ainda são novas hoje, e entram todos os dias a circular, temos pessoas de 25 nacionalidades aqui, das mais nacionalidades que não são aquelas nacionalidades de imigração científica, portanto, temos pessoas que vêm da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Suécia, do Reino Unido, da Alemanha, da Dinamarca, para trabalhar connosco e fazer os seus doutoramentos com, às vezes, bolsas, porque nós só podemos dar bolsas equivalentes às bolsas que dá a FCT, que facilmente será de entender que uma pessoa doutorada que vem com uma bolsa de pós-doutoramento de 1.500 euros para Portugal 12 meses tem que achar que está a vir para o sítio certo e que vai isso ser útil para a sua carreira, não é certamente pelos 1.500 euros que vai receber sem segurança social, sem 13º ou 14º mês e, portanto, é de facto alguém que quer trabalhar naquela área e acha que aquele é o melhor sítio porque é o melhor grupo e vem trabalhar para ali. Quanto à questão dos financiamentos, eu acho que não me fiz entender muito bem. O que eu disse foi, nos concursos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o resultado médio nacional foi de 13%. O resultado médio na Universidade do Minho foi de 8%. E o nosso foi de 6%. Ou seja, nós, quando avaliados pelos painéis que a Fundação para a Ciência e Tecnologia escolhe, por acaso, com as 6 mil pessoas a avaliar, qualquer instituição minimamente credível usaria 200 pessoas para avaliar projetos, porque obviamente quando são 6 mil não comparam com ninguém, porque cada um de nós lê dois projetos, não faz ideia nenhuma quais são os melhores ou piores, e ainda diz isto com grande orgulho, usou 6 mil pessoas para avaliar os projetos. Portanto, o que acontece é que nós, reparem, não só ficamos abaixo de metade da média nacional, o que significa que o pior instituto de investigação português, nós ficámos abaixo da metade da média nacional, acho que não há outra maneira de explicar isto. Mas pior do que isto, sendo nós a bandeira e claramente assumido o melhor instituto da Universidade do Minho, ainda conseguimos ficar a média da própria Universidade do Minho, era isso que eu queria dizer. A Universidade do Minho teve taxas de aprovação de 8 e nós tivemos de 6. Portanto, é fácil de entender, e eu não estou a criticar a minha própria universidade, como estão a entender, mas quando ficamos abaixo da média da minha própria universidade, alguma coisa está mal neste processo. É fácil de entender, não pode ser, não é? Se a avaliação corresse devidamente, e eu sou avaliador em qualquer canto do mundo, sou avaliador nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Nova Zelândia, em França, não vejo isto acontecer. Portanto, alguma coisa está errada aqui. E a outra é, por mais que a gente faça com qualquer governo, e portanto não tem a ver especificamente com este governo, ou com esta FCT, ou com este ministro, ou com esta secretária de Estado, isto tem-se perpetuado. A gente faz, ganha os projetos europeus, somos muito bons lá fora. Aterra no aeroporto de Sá Carneiro e volta a ser uma pessoa normalíssima. E há aqui qualquer coisa que não funciona. Porque quando as pessoas das outras instituições têm 20 e tal pessoas nos conselhos científicos e nós temos zero, ou é porque não fazemos nada ou alguma coisa está errada, porque tudo isto tem influência depois no que acontece. É fácil de entender o que é que eu quero dizer com isto. Só para dar uma ideia, cortar 25%, porque é que isto é grave? Podem estar a pensar, tens tanto dinheiro, acabaste de dizer que tinhas tantos financiamentos, porque é que precisas dos financiamentos nacionais? Porque há N coisas nas tais pessoas jovens que nós precisamos de financiamentos nacionais para manter as pessoas, nem que seja com vínculos pouco estáveis na nossa estrutura. Passamos anos a criar pessoas que ocupam áreas e que não as podemos manter à custa de financiamento só de projetos. E, portanto, quando quem tem 5 milhões leva um corte de 25 e quem tem 800 mil leva na mesma um corte de 25, é fácil de entender, é a mesma coisa de quando eu corto ou uma pensão de 600 euros ou de 1.500 euros, se calhar não devia cortar igual, não é? Porque quando corto assim, estou imediatamente a influenciar o que é que está a acontecer nos laboratórios. E, portanto, isto devia ser entendido. Quanto a melhorar os fundos europeus, eu acho que é uma coisa muito simples, que é, e que nunca fomos capazes de fazer isso, é utilizar as pessoas que realmente percebem de programas europeus e que são capazes de buscar financiamento para criar uma estratégia. Nós continuamos a ter representantes portugueses em Bruxelas que nunca conseguiram um projeto, continuamos a ter National Contact Points, que são os que devem ajudar os outros a escrever projetos, que nunca conseguiram um projeto, que não fazem a mínima ideia como é que se escreve um projeto europeu, e, portanto, enquanto os outros têm pessoas reformadas, às vezes, que já não estão a concorrer, mas têm anos e anos de experiência. E quando essa pessoa fala num comitê de programa e diz qualquer coisa, é brutalmente respeitado, e nós temos umas pessoas para lá que se perpetuam naquele e que, de facto, não trazem absolutamente nada para nós irmos buscar financiamentos. E isto, mais uma vez, tanto é verdade agora como era verdade há 4 ou 5 anos. A única coisa que, de facto, mudou, eu diria, é a percepção para os cortes e a prioridade à ciência, que era completamente diferente anteriormente e é muito menos agora. Mas algumas destas coisas vêm ainda há muito, muito tempo, não mudaram minimamente. Posso-vos dar um exemplo. Eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais, vou agora à tarde para o Algarve, onde vamos ter o nosso encontro anual. Escrevemos uma lei sobre investigação em células estaminais em Portugal. É uma área que podemos ser brutalmente competitivos, temos grandes grupos de extrema qualidade em Portugal, nos mais diversos cantos, e por acaso a lei ficou pronta, caiu o governo e nunca mais ninguém pegou naquela lei. E se dá-nos uma desvantagem competitiva, em qualquer processo em Bruxelas, porque nós não temos legislação para uma área que até somos muito bons. Portanto, todas estas coisas, eu acho que era muito bom que a Assembleia da República, como às vezes faz muito também o Parlamento Europeu, tentasse utilizar mais os investigadores, porque há muitos investigadores com alguma vontade de facto ajudar o país e têm percepção social e de desenvolvimento económico e tudo isso. E eu acho que às vezes existe aquela ideia que os investigadores são uns maluquinhos que estão nos laboratórios a fazer umas experiências e que não podem ser usados nestes processos políticos. Eu acho que era extremamente interessante tentar às vezes utilizar algumas dessas pessoas. Quanto à questão de os parabéns e a Assembleia, gostava de dizer também uma coisa que não posso deixar de dizer, que é muitas outras pessoas, por muito menos, incluindo por conseguir estes projetos do ARCE, tiveram menções honrosas, votos de louvor na Assembleia da República e, portanto, nós sentimos sempre que acima de um determinado rio parece que estamos assim muito para cima, é a sensação que nós temos, e eu também não posso deixar de dizer isso, há sempre qualquer coisa que, por mais que a gente faça, que falha qualquer coisa, e nem os nossos próprios deputados, que nós conhecemos e que almoçamos com eles e jantamos com eles, às vezes defendem este tipo de coisa, e eu tenho muita dificuldade em entender porque é que é assim.
Professor, muito obrigada. Ficam registadas estas suas observações, que tomaremos em boa nota e, obviamente, serão também tidas em consideração pelos diversos grupos parlamentares no sentido de orientar a nossa vida política. Antes de finalizar, tenho o Sr. Deputado Odete João ainda a querer fazer uma pergunta, pedia-lhe para ser muito breve, porque temos mesmo que terminar.
Obrigada. Eu vou ser telegráfica só para dar duas notas. Tem toda a razão quando diz que, por vezes, não, a Casa da Democracia não tem um impacto positivo naquilo que é o trabalho dos nossos investigadores. À parte que me cabe, eu dir-lhe-ei que já fiz dois votos de congratulação sobre prémios de investigadores e dou-lhe o caso da doutora Elvira Fortunato, portanto também foi, recebeu uma bolsa da mesma instituição que o doutor Rui Reis, e que por parte do PS houve uma proposta da implementação na Assembleia da República de um gabinete de ciência e tecnologia, porque entendemos que isso é fundamental nos dias que vão correndo. De facto, passa a expressão, ele não saiu da gaveta, o que não podemos deixar de lamentar, porque consideramos que era importante e ia na linha daquilo que estava a dizer. Muito obrigada.
Senhora Deputada, temos de terminar. Senhor Professor, muito obrigada por ter estado connosco, pela sua disponibilidade e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que está a desenvolver e desejamos-lhe as maiores felicidades para que continue a projetar Portugal bem longe, porque é muito importante e, sobretudo, no momento de crise como esta, em que as pessoas desacreditam neste país que está a viver estas dificuldades, ter investigadores deste gabarito com patentes reconhecidas a nível internacional é, de facto, muito bom e, portanto, fica aqui esta nota de que deviam ser mais apoiados, mais valorizados, para que também assim o seu trabalho seja mais projetado e com esse trabalho Portugal. Muito obrigada, não sei se quer dizer algumas palavras finais, muito brevemente.
Agradeço imenso a amabilidade e a maneira como decorreu esta sessão, foi um prazer para mim poder colaborar e estou à disposição para qualquer situação que achem que eu possa ser útil à Assembleia da República ou ao país, em qualquer situação que tenha a ver com aquilo em que eu sou competente, que são estas áreas da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e, portanto, muito obrigado a todos.
Muito obrigada também. Senhor Professor, não sei se ainda me está a ouvir, já não? Não.